carnaval.
O Carnaval de Belo Horizonte já está a todo vapor e superando expectativas. A previsão para 2017 é de que 2 milhões e 400 mil foliões se reúnam nas ruas da capital até o dia 1º de março, data que marca o fim da folia. Com o tema A Cidade é Sua, a festa é na rua, a intenção é convocar a população belo-horizontina e os turistas a fazerem junto com os blocos de rua, os blocos caricatos e as escolas de samba, um carnaval que cresce vertiginosamente. Nesta edição, são 350 bloquinhos cadastrados e mais de 400 desfiles. Junto com os blocos, a necessidade de maior infraestrutura e a presença do patrocínio privado. A partir de hoje, a série Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai? Discute a evolução e as transformações da folia na capital mineira. A produção é de Rafaela Brita.
Carnaval de BH. E o apocalipse do amor arrebatou meu coração feito um tumor. Pra que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha.
O Carnaval de BH 2017 promete ser o maior já visto até hoje pela cidade. São 350 bloquinhos cadastrados, 75% a mais que em 2016, quando 200 blocos agitaram as ruas da capital. Se o início desta festa foi marcado pela espontaneidade, o crescimento hoje coloca a cidade na rota da folia do Brasil, junto a cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E esse crescimento gera questões que vão desde a profissionalização das baterias dos blocos até o temor da privatização do carnaval. Em 2009, marca o renascimento do Carnaval de Belo Horizonte. Até então, com movimentos esporádicos em um ou outro bairro, desfiles de escolas e blocos caricatos com pouca visibilidade e ruas vazias, a cidade não recebia turistas e o Belo Horizontino preferia subir as ladeiras de Ouro Preto e Mariana. Em 2010, com a Praia da Estação, movimento que contestava o decreto do ex-prefeito Márcio Lacerda de proibição dos eventos na Praça da Estação, foliões já foram aquecendo os ânimos para o carnaval daquele ano. Num contexto em que a gestão da época limitava a ocupação dos espaços públicos, o retorno da folia representou também um movimento de resistência. Em 2010, surgia o Mama na Vaca, criado por Guto Borges. O bloquinho de família queria sustentar essa ideia de espontaneidade que exala das mobilizações culturais. Para Guto Borges, é preciso primar pela diversidade de sentidos do carnaval, suas diferentes temporalidades e apropriações, mas tentando manter esse gesto original do carnaval, de esfera pública e de não pertencimento ao setor privado. Ele diz que no início a prefeitura criou uma imagem de intransigência dos blocos, levando polícia para as ruas, o que fortaleceu mais os movimentos culturais.
Eu acho que criou-se uma mística aí de que os blocos eles eram uma espécie de investida anti-poder público. Não, a gente nunca se furtou ao diálogo, inclusive cobrando do Estado alguns papéis que são do Estado, por exemplo, a segurança, a limpeza, o controle do trânsito. Existia um descaso, uma rotação, vamos dizer também, de liderança na Belotur que nunca conseguiu acumular nenhum tipo de informação. Então, todo o saber que foi construído esse negócio, ele era toda vez perdido.
Com a falta de diálogo e mudanças na gestão da Belotur e da Prefeitura, manter essa memória de carnaval enquanto ocupação do espaço público tem sido um desafio para quem participa desde o início, como Guto Borges. Para ele, a nova gestão de Alexandre Calil parece querer mudança, com mais diálogo com os bloquinhos. Mas ele faz questão de mencionar que hoje o maior desafio é manter essas raízes do carnaval belo-horizontino e garantir que os foliões não foquem apenas em 4 ou 5 experiências que estão na boca do povo. Afinal, quem deve fazer o carnaval são os foliões e não o poder público.
Sim, eu acho que a gente tem uma cultura aí sendo gestada e para mim o desafio é manter isso. Né? Eu acho que o maior desafio hoje é sobreviver justamente à própria tradição de Belo Horizonte, que tende a reduzir muitas experiências da cidade a 4, 5 tipos de experiência ou situações. Né? E eu acho que a gente tem que entender, e eu observo, por exemplo, através do edital, que de alguma forma o poder público se adiantou um pouco nisso, assim, e está entendendo que existe uma pluralidade muito grande nisso, e já investe aí alguns papéis. Por exemplo, esse ano a gente participou já de um seminário, que é onde os blocos tiveram voz pela primeira vez para se se apresentar, colocar o que a gente via na prefeitura passada.
Para o presidente da Belotur, Aloysir Malab, é preciso contato, diálogo com os blocos, porque esse carnaval não é da prefeitura. Ele salientou a necessidade de aproximação para fazer dessa a maior festa da cidade e de saber o que incomoda os integrantes dos bloquinhos.
Esse nosso carnaval é um carnaval de coprodução, né? Não é simplesmente um evento organizado pela prefeitura e tudo, não. A gente coproduz, os protagonistas são os blocos de rua, são as escolas de samba e os blocos caricatos, e ele é realizado pelas cidades. A aproximação é por isso, é que a gente precisa ouvir, a gente precisa mediar e a gente precisa construir o carnaval juntos. A prefeitura, nessa gestão, a prefeitura do prefeito Alexandre Calil, ela se posiciona com a responsabilidade que tem de organizar o carnaval.
Em 2011, extasiados com a movimentação que o carnaval parecia vir criando em BH, mais blocos foram surgindo. Foi o caso do Então Brilha, que sai todo ano da rua Guaicurus, no centro da cidade. A escolha do lugar partiu de um questionamento político. Por que não ocupar as vias marginalizadas? Desde então, o ponto do bloco é o Hotel Brilhante, uma casa de prostituição. Para além de fazer o folião pular, o carnaval também é hora para incluir e dar voz às minorias.
Então, brilha, brilha!
Mas o carnaval vem crescendo e as dúvidas vão surgindo. Com pessoas tão diferentes, a opinião sobre a construção dessa grande festa nem sempre é a mesma. Essas divergências acabaram separando um dos maiores blocos da capital, o Baianas Ousadas. A rixa deu origem a outro bloquinho, o Havaianas Ousadas. Essa separação rendeu discussões sobre como o carnaval da cidade vem se construindo. Muitos blocos, por exemplo, são contra patrocínios privados, entendendo que essa festa é espontânea, é da rua. Alguns fecham patrocínio direto com a escola, o próprio presidente da Belotur vem convocando empresas a investirem no carnaval da cidade, mas outros têm optado por fazerem festas privadas para juntar um dinheiro e investir na infraestrutura do bloco, como o Então Brilha, que organizou a festa Sonoriza em parceria com outros blocos. Glauco Gonçalves, integrante do Brilha, começou sua experiência com o Carnaval de BH em 2011 e desde então tem levantado a bandeira de ocupar a cidade. Para ele, o carnaval não pode se tornar uma simples mercadoria.
Quando a coisa ganha vulto, ganha visibilidade, atrai pessoas, o mercado e o capital, eles geram um interesse de cooptar aquilo para aquilo se tornar marketing, né, para venda de algum produto, né? E aí o que eu acho é que pode haver um movimento, principalmente de perda dessa, tanto da autenticidade, quanto uma perda histórica de saber que isso não foi uma festa criada pela prefeitura que aceita o patrocínio dessas grandes empresas.
Outra polêmica ligada a esse crescimento vertiginoso do Carnaval de BH é da formação das baterias. A participação na maioria dos blocos até no ano passado era livre. Quem quisesse era só chegar nos ensaios ou no desfile e tocar seu instrumento. Alguns blocos de maior visibilidade não sustentaram esse modelo espontâneo e resolveram arranjar soluções. Foi o caso do Então Brilha, que este ano optou por reduzir a quantidade de ritmistas de 700 para cerca de 280 e dar oficinas em vários locais todos os dias da semana, com aulas de dança, canto, sonografia e instrumentos. Segundo Glauco Gonçalves, desejo é de aprofundar o conhecimento dos participantes para garantir uma boa performance no carnaval.
O que acontece é que a bateria foi progressivamente crescendo e não necessariamente todo mundo da bateria ia aos ensaios, muita gente chegou só para o dia para tocar. Acho que não inviabilizou o desfile do ano passado, acho que todo mundo ou muita gente se divertiu muito, mas principalmente as pessoas que estavam ali com a gente na bateria, que ensaiaram, saíram muito frustradas, porque com a bateria muito grande os foliões entravam no meio, a bateria se dividiu e o grupo que estava se encontrando decidiu por limitar o número de percussionistas na bateria. Isso foi o que funcionou pro Brilha, mas eu acho que cada um faz o seu caminho e vamos pra festa, vamos fazer carnaval.
Baianas Ousadas e Chamo Síndico, outros dois grandes blocos de BH, resolveram limitar a quantidade de ritmistas na bateria. No Chamo Síndico, é preciso pagar uma mensalidade de R$100 para participar. e tem que levar o próprio instrumento. No caso do Baianas Ousadas, a ideia foi reduzir o número de integrantes de 700 para 400 e também fechar a bateria com quem se inscreveu para as oficinas de percussão. Espontâneo ou profissional, financiado coletivamente ou pela iniciativa privada, só saberemos para que lado o carnaval vai nos próximos anos. Repórter Rafaela Brita.
Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha.
Olha aí, para os foliões que quiserem ficar por dentro da programação, a Belotour disponibilizou um aplicativo com as informações e serviços. É só digitar lá na loja do iOS ou do Android, Carnaval de BH 2017 Oficial, e curtir a festa. Na reportagem de amanhã da série Carnaval de BH, para que lado o bloco vai, você confere como a evolução da folia na cidade aumentou a demanda por infraestrutura.